junho de 1977, Beatriz Cabral, Mário Cabral e Fernando Delfim da Silva, numa conversa sobre Amílcar Cabral. A minha primeira pergunta a vocês, depois de que vocês se sintam livres e disparem, seria exatamente como Amílcar marca a vocês três e necessariamente ao povo da Guiné e Cabo Verde.
De facto, é difícil falar-se de Amílcar Cabral se não preparamos de uma forma, digamos, de certa maneira, didática para responder à pergunta que o camarada Paulo Freire pôs, não é? Mas também parece-me que a nossa preocupação não deve ser tão didática como isso. Vamos falar livremente de Cabral e dizer que influência teve sobre nós. Sobre mim, em particular, eu devo dizer que o camarada Cabral teve uma influência muito grande. Porque não posso precisar em que ano, né? Sei que uma vez o camarada Cabral, na altura em que estava a fazer o célebre recenseamento agrícola à Guiné, portuguesa de então, passou por Gabu na altura em que o meu pai era chefe da estação do Gabu. E ele, que era uma pessoa que estava, queria sempre contactar as pessoas, gostava de visitar as pessoas na sua casa, viver com elas, ver em que condições estavam, né? Foi à casa do meu pai e eu e os meus irmãos estávamos a tomar banho, né? Eu devia ter os meus 10, 11 anos, né? E o camarada Cabral foi até ao quintal ver-nos a tomar banho. O que era uma coisa estranha. Quando o meu pai me disse que ele era engenheiro agrónomo, eu fiquei, mas como um engenheiro agrónomo vir ver os rapazes a tomar banho? Porque nós estávamos a tomar banho em pleno ar livre, não é? Mas ele esteve lá e eu fiquei de facto impressionado com aquele homem. Um engenheiro agrónomo vem à casa de um chefe da estação e mais do que isso vai ver os filhos a tomar banho. E eu não sei até que ponto é que não teria sido essa influência que me fez vir a ser agrónomo mais tarde.
Interessante.
Portanto, quer dizer, ao longo de todos os meus estudos, um bocado por essa influência, um bocado talvez pelo conhecimento da realidade da nossa terra, em que a economia era baseada sobretudo na agricultura, mas sempre tendo em consideração aquele agrónomo que eu tinha visto, talvez eu viesse a ser agrónomo. Mas digamos que essa influência de Cabral ainda era do ponto de vista, digamos, sentimental, sem uma coisa racional. Em Bissau eu tive a sorte de ter como colega Fernando Cabral, irmão da Amílcar, né? Que era um grande amigo meu, com quem estávamos sempre, jogávamos futebol, porque ele era um grande amante de futebol. De modo que, de certa maneira, eu já ouvia alguma coisa de Cabral, né? Porque o Fernando admirava grandemente o seu irmão, o que é normal, né? E falando das coisas do camarada Cabral, levava-nos a sentir que talvez a independência pudesse estar próxima. Para nós era uma coisa um bocado confusa, nos anos 60, ainda no quinto ano dos liceus, falasse da possibilidade de nos tornarmos independentes. Eu lembro-me a série de dúvidas que nós punhamos, né? Dizendo, mas como, pá, um povo como este nosso, sem armas, sem nada, analfabeto, como é que se pode libertar? Nós discutimos bastante isso num círculo, digamos, restrito e tal. Mas, a dada altura, o Fernando Cabral sai, mas nós continuamos os nossos estudos. Faço o sétimo ano e vou a Portugal. E em Portugal, já reunindo um certo número de camaradas, nós continuamos a discutir, digamos, o problema da independência, etc. E então, nessa altura, com a existência do PAIGC, que já existia, E talvez em ligação também com os progressistas portugueses, nós podemos receber uma certa documentação, né, publicada pelo PAIGC, em que Cabral destacava-se como, digamos, o teórico de toda a nossa luta. E então foi a partir daí que nós estudamos muita coisa de Cabral, porque às tantas organizamos-nos em, não só no seio do partido, porque tive a sorte de ser um dos militantes da clandestinidade, né, em Portugal, mas independentemente dos trabalhos que fazíamos nessas células da clandestinidade, que era normal estudarmos Cabral, estudarmos a forma organizativa do PAIGC e de outros partidos de vanguarda, revolucionários, né? Mas nós também, no círculo dos intelectuais, digamos, guineenses, cabo-verdianos, e talvez não só, né, porque muitas vezes tivemos também contactos com camaradas de Angola, de São Tomé, etc., nós discutíamos, mas discutíamos à base de Cabral, porque Cabral apontava muitas coisas que servia para as nossas lutas em toda a África, e se nós virmos a analisar agora, nós vemos que não serve só à África, né? Portanto, quer dizer, a influência de Cabral foi bastante grande, de longe, porque eu não conhecia Exato. Cabral como homem já próximo dele e tal. Como militante do partido e, sobretudo, depois da minha formação, o coletivo, digamos, a direção em Lisboa, decidiu pela minha partida para Conakry, né, para me ligar diretamente à luta armada de libertação nacional. E aí, então, tive oportunidade de contactar diretamente com Cabral.
Ah, bem, aí é que você se encontra, reencontra.
Reencontra, sim.
Então, o primeiro encontro, você era um garoto, um miúdo, como você diz, não?
Sim.
Que foi tocado por aquela presença quase magnética, né? E o reencontro era já você membro militante, já com seu curso completo, né, em Conakry. E esse reencontro, como tu falas dele?
Eu acho que é difícil descrever o encontro. Quando nós imaginamos alguém e o encontramos, quer dizer, há duas situações. Ou ficamos decepcionados, ou então ficamos totalmente, digamos, absorvidos pela pessoa de quem estivemos longe, mas pensando nele, vendo as lições que dava, porque, de facto, uma das características principais de Cabral é que ele, de facto, é um educador, um pedagogo.
Né? É essa convicção que eu tenho.
Cabral, de facto, é um pedagogo. E o nosso encontro em Conakry foi qualquer coisa que me deixou tão sensibilizado que é difícil reproduzir. Mas, eu dizia, uma pessoa pode ficar decepcionada ou então ficar exaltado, digamos, pela coisa. E eu fiquei exaltado. E cada vez mais me sinto exaltado. E neste momento eu vejo que, de facto, Cabral era um homem extraordinário. Porque era um homem que, se nós lermos Cabral, vamos ver que ele convida o responsável a ser verdadeiro, né? Não enganar nunca o povo. E, de facto, ele não nos enganou. A primeira vez que nos encontramos, eu e a Beatriz, com o camarada Cabral, né? Um casal novo que vem lá de Portugal, né? Chega ao ambiente de Conakry, um ambiente africano, mas chega à nossa realidade, ao PAIGC, um movimento de libertação, com as suas dificuldades inerentes, normal, não é? Mas ele põe-nos imediatamente o problema. Bom, vocês vieram cá, vão trabalhar, não é, para o PAIGC, e das primeiras coisas que é preciso fazer quando se entra no PAIGC é ir fazer um estágio de formação. Vocês são um casal jovem, não é? Mas o Mário, para já, tem que ir, e a Beatriz vai depois também fazer essa formação. Portanto, não nos enganou em coisa. E 15 dias depois estava eu a tomar o meu caminhão para ir para Medina Boé, para receber a minha preparação político-militar. Eu acho que Cabral ficou tão satisfeito com a nossa chegada que é difícil, de facto, descrever como. Ele via um anúncio da revolução, da vitória, com a chegada de mais um camarada, né? Ele ficou tão satisfeito que numa reunião de informação, passados uns dias da nossa chegada, ele falou de uma forma que deixa uma pessoa encavacada, não é? Quando se fala da luta que nós fazíamos, porque ele, como secretário-geral do PAGC, estava muito ligado à própria clandestinidade em Portugal. Nós fazíamos relatórios regularmente, não com aquela regularidade desejável, mas com certa regularidade. Portanto, ele conhecia exatamente o trabalho que estava a fazer. E ele descreveu isso de uma forma exemplar. E depois convidou-me a dizer uma mensagem aos camaradas. Não queira saber como me senti nervoso, né? De encontrar os camaradas que, enfim, às vezes não conhecia e tal, para falar perante eles. Mas isso já era uma aprendizagem, já era uma forma de me pôr perante o povo, né? Perante os combatentes.
E ele já fez a propósito.
Sim,
eu
estou convencido que sim.
Dele.
Estou convencido que sim.
Claro.
E é, de facto, essa preocupação sempre do camarada Cabral de nos pôr perante os factos, mas tirar depois lições, dizer, olha, como veio a criticar mais tarde, a maneira como tu falaste, devias talvez ter estado mais calmo, né? Quer dizer, porque viu-se que estavas nervoso, mas afinal não valia a pena. Porquê? Estavas perante os camaradas. Porque são, afinal, camaradas como aqueles que deixaste em Portugal, não é? É a mesma luta e tal. Portanto, a influência que Cabral teve sobre mim, não é? De perto ou de longe, porque lamento muito de não ter vivido mais de perto com ele, não é? Não ter tido a oportunidade de poder aprender mais com ele. Mas a influência de Cabral, tanto de perto como de longe, foi grande para todos nós. Eu vejo que não foi grande só para os militantes do PAGC, mas para outros movimentos de libertação também, não é? Porque, efetivamente, a luta é a mesma, não é? E ele procurou sempre dar essa conotação internacionalista à nossa luta. Se nós vemos que, por exemplo, as crianças dos nossos internatos falavam com tanta coisa, consciência da diferença entre o colonialismo português e o povo português, foi devido à preocupação do camarada Cabral, de facto, de mostrar a diferença entre uma coisa e outra. Portanto, realmente, Cabral destacou-se pela sua capacidade pedagógica, né? Capacidade pedagógica que não era baseada numa pedagogia, digamos, inerte, mas ativa. Em que ele criticava, mas esperava também que fosse criticado. E ele aceitava perfeitamente a crítica, né? Quer dizer, talvez eu quisesse dizer isso, talvez deixar a camarada Beatriz também, ou a camarada Delfim dizer.
O que é que tu acrescentarias com isso?
Eu gostaria, talvez, voltar também um bocadinho mais atrás, dizer que realmente sinto bastante pena de ter conhecido Cabral muito tarde. Porque eu, quando saí aqui de Bissau, em 64, fim de 64, praticamente não se ouvia falar de Cabral, aqui em Bissau. Não se sentia a luta. Nós víamos as coisas passando, sabíamos que havia uma guerra, mas não se sabia quem estava a fazer essa guerra, porque nós só ouvíamos falar de bandidos, pessoas que descreviam de uma certa maneira, que até certo ponto metia-nos medo, se eu posso dizer isso claramente. Eu, quando fui para Portugal, como estudante, em 65, os primeiros contactos que eu comecei a ter com o camarada Mário, o camarada Felinto, foi contactos mais à base de amizade, mas contactos que tinham um certo objetivo, que eu, a princípio, não atingi. Mas depois, talvez isso até certo ponto, teve uma certa influência na minha ligação depois, mais tarde, com o camarada Mário. Mas, quer dizer, o camarada Mário nunca me falou de Cabral, claramente. Mas eu comecei a interessar-me também. Nunca tive nada de Cabral a ler, assim como documento, porque era um trabalho com clandestinidade. Mas eu, até uma certa altura, notei que havia uma certa confiança da parte do camarada Mário em relação a mim. Havia momentos em que o camarada Mário estava em Lisboa, ele estava na Amadora, num quarto solteiro, tudo isso. Ele tinha as suas reuniões, nunca me falou que tinha reuniões. Mas eu pensava, já me interessava também isso, que eu começava a pensar nessas coisas. Porque ele de vez em quando dava-me assim, umas passadelas, para eu também entender o processo histórico que se estava a viver nessa altura. Uhum. Ele nunca me falou que ele pertencia a algum partido, ou que existia o partido PAGC, ou que existia um ramo de partido em Portugal. Então eu fiquei lá também, nunca lhe disse, nunca me mostrei assim preocupado perante o camarada Mário. Eu lembrava-me como eles tentaram me mobilizar, porque como qualquer jovem, preocupava-me imenso comigo mesmo. Estar sempre bem vestida, bem apresentada. E é precisamente os pontos onde o camarada Mário muitas das vezes me atacava. Porque é que te preocupas tanto contigo? Tu agora estás aqui a estudar, no entanto, há muita gente também que poderia estar cá, mas não estão. Isso faz-me pensar várias vezes. Se o camarada Mário der por isso. Eu, quando já era do PAGC, o camarada Mário não sabia. Porque eu também nunca lhe falei do PAGC. Eu não sei se ele é do PAGC. Não sabia, até essa altura não sabia. Eu lembro-me às vezes do camarada Mário pedir-me para ir à Reboleira fazer comida, porque ele tinha umas pessoas a receber nesse dia. Tinha um trabalho a fazer. Que trabalho? Nunca lhe perguntei. Mas eu chegava lá, sabia que espécie de trabalho era. Eu ia, dava-me a chave, ia às escondidas, para ninguém me ver. Às vezes faltava as minhas aulas. Ia lá, preparava tudo, fechava a porta, saía, sem que ninguém desse conta, eu olhava por todos os lados e ia-me embora. Então, talvez a partir dali, porque eles tinham uma concepção das moças em Portugal, que nós falávamos muito. Talvez aí eles não terem a confiança de ser mais aberto para mim, em relação ao trabalho específico que eles estavam a fazer. Eu também não fui nunca para ir além. Fingia não saber nada. Aliás, era um trabalho perigoso.
Claro.
Se eu conhecesse mais do que eles, porque eu desconfiei, não sabia. Mas podia ser que alguma vez pudesse parar as mãos da vida. Se não aguentar a maneira como eles tratavam os presos, eu podia começar a chamar nomes e mais nomes, não é? Então eu nunca me preocupei com isso, nunca lhes perguntei. Até em 71, a minha preocupação era de tal maneira que eu cheguei a uma altura em que eu sonhava com a camarada Carmen. Uma vez sonhei com o Domingos Ramos, porque eu conhecia cá de Bissau, era amigo do meu irmão meu, no ano em que eles foram para a tropa, em 59. Ele frequentava muito a minha casa. Então, numa noite sonhei que ele foi prender-me. Foi com outros camaradas, todos armados. Eu no meio do mato, com umas tabancas. Eu depois contei isso ao Dugol. Eu não sei se o Dugol chegou a falar isso ao camarada Mário. Mas eu sei que passado dias, o camarada Mário convidou-me que fosse com ele à Reboleira. Eu fui. Estivemos lá, conversar durante algum tempo, depois ele disse-me, olha, hoje vou-te dizer uma coisa. Eu sou do partido, trabalho na clandestinidade. Não me surpreendeu. Fiquei calada durante muito tempo. E eu gostava que tu filiasses também no partido.
Sim, de facto, Cabral teve sempre... Ele era um indivíduo extraordinário, né? Como Cabral, não houve muitos dirigentes em África neste século. Não quero ter a pretensão de dizer que teria sido o maior gigante da África, enfim, do século XX, mas... Ele foi dentre os grandes africanos deste século. E é justamente que ele exercia um fascínio sobre as populações. As populações, falando de Cabral, quer dizer, conhecendo ou não conhecendo, vê-se que tem um profundo respeito, né, por ele, pelas suas ideias, pela maneira como outras pessoas falavam de Cabral, né, através dos seus ensinamentos. Isso foi de facto, quer dizer, essa preocupação pedagógica de formar um partido, não, quer dizer, residir a força da luta nele, né? Uhum. Ele combateu sempre o culto da personalidade, sim, combateu sempre no duro, né? Mas sempre a preocupação de formar gente para constituir de facto um grupo coeso, né? Portanto, quer dizer, se nós vemos porquê que o PAGC não acabou com a morte de Cabral, foi porque Cabral previu a sua morte, né? Anteviu já. E ele dizia numa frase bastante bonita, que a juventude tem que estar preparada. Portanto, quer dizer, Cabral, como uma pessoa que previa, que antevia as coisas, né, e que sabia que ele não podia ser, digamos, o dirigente eterno deste povo, né, formou os camaradas com quem estava e depositou uma grande esperança na juventude. Por isso é que ele dizia, nós temos que preparar a juventude para, se morrermos hoje, a juventude poder assumir o nosso posto. E é isso que explica que talvez o imperialismo pudesse ganhar um bocado, né, na sua aprendizagem. Quer dizer, saberem que, afinal de contas, um povo, quando se lança na revolução, e se essa revolução é autêntica, como Cabral fez sempre, digamos, a autenticidade, não no sentido mau, né, que às vezes nós procuramos fazer agora em África, né, mas a autenticidade verdadeira, ser coerente, né, um revolucionário coerente, então, nesse caso, talvez o imperialismo deixasse de sacrificar vidas, porque aí realmente cria ainda um espírito mais firme de defesa aos princípios que se defendiam anteriormente. É o que diz o camarada Delfim, né? Quer dizer, a morte de Cabral, né? Eu lembro-me disso, estava em Medina Boé, afastado de Conakry, sem ligações, senão um caminhão que aparecia, digamos, de 15 em 15 dias. E como dizia um camarada comandante, aqui em Medina Boé não se sabe nada a não ser as coisas que vêm através do carro, as coisas que ouvimos ou as coisas que nos contam. Porque nada mais se sabe através de... Quer dizer, a zona do leste era bastante... Portanto, a zona do leste era bastante menos ligada, digamos, ao centro do que o sul e o norte, né? E então nós estávamos aí nessa situação. E um dia à tarde estávamos reunidos numa, digamos, na parada, né? Prepararam a organização melhor do centro. E vem um camarada que me diz que era necessário ir urgentemente saber de qualquer coisa. Uma notícia importante que tinha chegado. E então fomos para a base central, para o comando da Frente Leste. E aí estavam já vários camaradas responsáveis reunidos, né? Estavam à minha espera, que estava lá no centro, né? Eu era o diretor do centro. E então, quando eu cheguei, fizemos uma breve reunião para comunicar que o camarada Cabral tinha sido assassinado. Qual a medida a tomar? Camarada Paulo Freire, eu digo-lhe essa notícia que, de tal maneira que eu não reagi, fiquei insensível. Ouvi essa informação, praticamente não discutimos, né? Não era o momento para se discutir o que fazer, era só questão de reforço de vigilância. Dissemos, é necessário reforçar a vigilância e partimos cada qual para o seu posto. Eu cheguei e fui anunciar isso aos camaradas, enfim, da direção coletiva, e foi nessa altura então que exteriorizei o meu sentimento. Chorei profundamente, eu não choro, nunca choro quase, mas nessa altura chorei de raiva do ato cometido. Nós tivemos que reunir os camaradas, né, no centro, para fazer a comunicação. E foi de facto das coisas que mais me custou a sofrer. Ver todos os camaradas a chorarem, não havia ninguém que pudesse aguentar o choro quando se anunciou a morte de Cabral. Mas que fazer? Pois aí é que eu acho que a força do partido de facto foi evidente. Aquela formação que Cabral foi capaz de imprimir. É que nesse afastamento, nessa falta de comunicação com Conakry, que era, digamos, o centro, nós fomos capazes de criar, saber o que fazer naquele momento. Reunir as cabeças aí e decidir. E essa era uma das características grandes de Cabral. A confiança total no responsável, no sentido de agir descentralizadamente.
Exato. Você vê aí a outra dimensão do pedagogo autêntico, revolucionário.
Sim, sim.
Quer dizer, em toda essa conversa de vocês três essa noite, não há um segundo em que uma dimensão pedagógica de Amilcar não apareça. E Mário disse uma outra coisa que me interessa muito na análise de Cabral, quando ele disse que Cabral previa, antevia. Eu me lembro de que em março deste ano eu vi um daqueles jovens diretores regionais de educação com quem eu trabalhei 2 dias, falando sobre Cabral. Ele disse que uma das qualidades maiores de Cabral, que ele compreendia, mas não sabia explicar, uma coisa linda, uma maneira como ele falava. Era isso mesmo, era essa capacidade. E ele, para explicar essa capacidade de prever, de antever, ele me disse o seguinte: camarada Paulo Freire, eu sou capaz de pensar. Camarada Amílcar Cabral também. Mas a grande diferença entre mim e o camarada Amílcar Cabral é a seguinte: é que eu sou capaz de pensar sobre 500 metros em torno de mim. E o camarada Amílcar era capaz de sonhar com alguma coisa 6 anos antes. Lindo
pois
isso,
é,
não?
Pois.
Quando ele pôs aí o sonho, não?
Pois é.
Que é outra das características de Amílcar, não? É que Amílcar era capaz de sonhar o sonho possível.
Pois é. Sim, aí o sonho possível.
O sonho possível.
Sim, sim, sim. É que ele estava tão impregnado da nossa realidade.
Exato.
Que era capaz de ver o que é que se desenrolava. E das grandes dificuldades que ele tinha, digamos, às vezes de explicar decisões que eram necessárias tomar num determinado momento. Não é? Ele dizia: nós temos que fazer as coisas que não somos capazes de fazer agora para tornar o possível amanhã. Né? Nós temos que ser capazes, né, de transformar a mentira em verdade. Né? Isso, de facto, é uma dimensão pedagógica que eu acho no pensamento de Cabral grande.
Não,
tornar a mentira verdade. Quer dizer, quando nós estamos a anunciar uma coisa que as pessoas não podem ver, como diz o camarada delegado de educação, não é? Se eu não vejo a coisa, não posso prever, então a coisa que me dizem que vai acontecer, para mim é mentira, não é? Então, mas como é que nós vamos atingir essa coisa? Ora, aí é que estava a grande capacidade de Cabral, de, quer dizer, e essa característica é devido ao trabalho que ele fazia, refletir sobre a realidade para poder projetar, não é? Ele antevia como as coisas deviam desenrolar-se. Mas ele aceitava aprender. É por isso que Cabral, quer dizer, foi um grande líder. Né? Ele aprendia com as pessoas. Ele não gostava, ele dizia sempre: eu não quero ser papagaio aqui. Aqui nesta reunião eu não vou ser o papagaio. Vocês vão falar. Né? Porque todos nós temos capacidade de coisa. De falar, de exprimir o que sentimos. E se realmente a nossa luta está atrasada, né? É porque o colonialismo impediu-nos de falar, impediu-nos de exprimir o que nós sentimos. Eu acho que, quer dizer, Cabral era de facto um homem muito completo, porque ele foi capaz, durante todo o seu tempo de, digamos, de formação ainda em Portugal, de reunir-se com vários outros camaradas contemporâneos, estudar profundamente a realidade africana. Ele depois, digamos, fez a prática dessa teoria que tinha feito durante, digamos, o tempo que esteve como agrónomo. E isso deu-lhe mais convicção ainda de que era necessário aprender com o nosso povo.
Exato, né? Exato.
Ele dizia sempre, nós, agrónomos, temos que aprender com o lavrador, porque ele tem muito a ensinar. Ele não pode teorizar, dizer que isto vai, acontece por isto, né? Mas ele sabe porque é que faz a coisa. E se nós formos capazes disso, quer dizer, podemos aprender bastante. Eu tenho a impressão que Cabral era muito próximo a si.
Não, ele era quando... Eu diria o seguinte, eu ficaria imensamente feliz se eu pudesse estar próximo a ele. Porque eu coloco Cabral numa dimensão. Não, eu compreendo quando tu me dizes que tu temes, às vezes, de deificar um Cabral. É que, evidentemente, eu tenho 55 anos e tu tens só 21. Não, eu sou mais velho do que Cabral, 3 anos, e nascido no mesmo mês de Cabral, mais 3 anos antes dele. E Cabral hoje teria 52 e iria fazer 53. Não, e eu faço 56. Mas eu ponho Cabral, na verdade, sabe, sem idealizá-lo, sem mitificá-lo, mas eu ponho Cabral numa posição de uma das maiores expressões do pensamento revolucionário deste século, não só em África. É um homem realmente... Eu digo sempre, é um homem, não era, não? Extraordinário.
Sim, porque ele talvez vivendo intensamente a realidade, porque ele vivia intensamente. Eu não sei se Cabral não previu com uma antecedência grande a morte dele, né? Porque Cabral, como diz o Delfim, não dormia praticamente. Ele estudava até tarde, né? Lia, trabalhava, né? E de manhã cedo, por mais cedo que nos acordássemos, Cabral já lá estava. Para ver as flores da nossa luta. E ele dizia, eu vou aqui à escola piloto ver os miúdos, vou ao jardim, para ganhar forças para poder enfrentar o meu trabalho.
E é interessante, sabe, na conversa com o Mário de Andrade, ele faz uma observação muito bonita, porque ele termina a entrevista dele falando nos últimos destinatários das cartas de Amílcar. As últimas cartas de Amílcar foram feitas aos comandantes e às crianças. E entre estas, uma filha de Mário, que era afilhada dele. Foram as últimas cartas de Amílcar. Você vê aqui que até isso é a coincidência histórica, não? Que ele escreve as suas últimas cartas às crianças. Realmente, esse homem tem uma presença nessa história, nesse pedaço de século, que ainda vai ser notada mais.
Eu lembro-me da sua última reunião, quando começou essa confusão em Conakry, quando a mobilização estava já tensa. Ele fez uma reunião geral para dar conhecimento do que se estava a passar em Conakry, de algumas reuniões clandestinas que tinha havido em Conakry. Então foi nesse dia que esse homem foi preso. Eu lembro uma frase que ele disse. Ele disse, camaradas, já é muito tarde para acabar com o PSGC. Também quero chamar a atenção dos camaradas, que me parece ainda um bocado cedo também matar Cabral. Mas também acabar com o PSGC, camaradas, já é muito tarde. Isso marcou-me. Eu depois, quando soube da morte de Cabral, camarada Paulo Freire, naquele momento não consegui reagir. Pensei em três coisas. Como é que ele reagiu quando viu à frente dele as mesmas pessoas que tinham sido citadas como cúmplices dessa morte? Como é que ele teria reagido? Porque ele, quando soube disso, mostrou toda a sua confiança nessas pessoas. E ele mesmo ainda nessa reunião disse: camaradas, o Tuga só me pode matar se vocês quiserem. Porque ele agora mudou de tática. Ele vem palpar no meio de entre nós aqueles que foram criticados. Todos nós estamos sujeitos a ser criticados. Quando uma pessoa não trabalha bem, deve ser criticada. E a pessoa deve analisar a sua crítica, deve aceitá-la para corrigir, para nós andarmos para a frente. Portanto, se vocês quiserem, o Tuga pode me matar. Só aí é que ele pode me matar. É preciso vigilância. Eles estão a relançar desconfiança entre nós. E se nós começarmos a desconfiar uns dos outros, o trabalho vai parar. É preciso analisar, é preciso dar tempo ao tempo. Para realmente confirmar se é realidade isto que se está a passar em Conakry. E foi nesse dia que o Momo foi preso. Depois, a segunda coisa em que eu pensei, eu disse neste momento, quantas pessoas não estarão a sofrer com tanto desejo de ver Cabral em pessoa.
Exato.
Lembrei-me do desejo que eu tive. Chorei nesse momento, camarada, chorei. Tantos homens em Bissau, em Lisboa, disse, quantos não estarão a sofrer neste momento?
No mundo todo. Você chorava o desespero de outros.
Isso é que eu não consegui ver o Cabral morto. Eu estava a pensar nessas coisas. Depois eu pensei, Cabral, centro disto. E agora, como é que vamos fazer? Mas as tantas, eu disse, não, esta luta não pode parar. Há muitos Cabrais agora. Porque aquilo foi mais uma raiva. Todos nós ficamos com raiva. Os verdadeiros do PAIGC. Notava-se. Quando a crise ficou em silêncio. Mesmo nos próprios guineenses. Nós não tínhamos ação nenhuma. Porque ainda não se sabia a linha da confusão. Portanto, todos nós éramos assassinos. E nós éramos culpados, realmente. E por saber que Cabral morreu, porque confiou imenso, demais até nos homens, isso é que dói mais.
É, mas aí é que está o aspecto dramático. Não? E, porque também se ele não tivesse tido essa confiança, ele não teria sido o grande pedagogo revolucionário que ele foi. Não? Porque, no fundo, Cabral, para mim, foi um homem que viveu intensamente o que eu costumo chamar de tensão dramática, né, entre contraditórios. Né? Por exemplo, ele viveu intensamente a tensão entre vida e morte. Né? E porque ele jamais teve medo de morrer. É que ele continua vivo. Ele encarnou essa tensão constante entre a vida e a morte, entre ficar e partir, entre a paciência e a impaciência. E ele intensamente viveu a dramaticidade desta tensão. E foi a única, só os homens e as mulheres que são capazes de viver, de encarnar a dramaticidade da tensão existencial, são capazes de ser grandes, nesse sentido que a gente está discutindo aqui, amigo. Fora disso, não é possível.
Sim, não é possível. Não se é autêntico, né? Não se é capaz. Quer dizer, um homem que tenha medo de morrer não tem coragem de assumir a realidade e responsabilizar-se por ela, né? Uma das características grandes de Cabral é que ele, de facto, era educador, mas a educação também exige uma crítica. Né? E nós sabemos que, infelizmente, nem toda a gente aceita a crítica. Mas ele criticava sempre. Mas criticava demonstrando. Né? Por quê? E se alguém lhe fizesse uma crítica, ele perguntava por quê também. Né? Eu, por acaso, quer dizer, eu não sei, mas eu sinto que Cabral gostava de mim, mas também sinto que muita gente sente que Cabral gostava dele, né? E talvez devido a isso, devido à minha juventude, havia certas coisas que não compreendia, eu pergunto. Eu acho que não deve haver tabus. Se há qualquer coisa que não está bem, então eu pergunto. ou critico mesmo, quer dizer, eu vou ao ponto de criticar, né? Eu lembro-me, por exemplo, uma crítica que ele fez uma vez, né? Disse o camarada Cabral, porque quando ele estava a falar, digamos, da luta clandestina, né? Ele falou, por exemplo, no Zé Carlos, no Filinto Barros e outros camaradas, né? Que estavam ainda na clandestinidade. Eu, quer dizer, ouvi essa coisa, ele até pediu confirmação e tal, eu confirmei, né? Pois, mas quando saí, disse camarada Cabral, eu gostava de falar a sós consigo. E depois disse, olha, camarada Cabral, eu acho que a sua atitude não foi a mais correta. Porque os camaradas que citou há bocado são camaradas que estão na mais rigorosa clandestinidade. Ora, eu não sei até que ponto é que nós podemos falar neles já, neste momento, mesmo entre camaradas. Ele disse assim, tens toda a razão, né? Tens toda a razão. Mas também estás a ver o que é eu agora ter desconfiança de gente como o Araújo, como o Vasco, como... Eu não podia viver, ele dizia.
Fantástico.
Ele disse, eu para ganhar coragem, né? Eu preciso saber que vocês estão a trabalhar, ou vocês estavam, os que estão a trabalhar na clandestinidade, estão a agir. Mas essa confiança não me pode ser exclusiva. Eu tenho que dizer também aos meus camaradas mais próximos. E ai de mim, se tenho desconfiança agora que esses camaradas vão, quer dizer, utilizar mal a coisa, não é? Mas está a ver a coisa, confiança, quer dizer, ele não queria nada para ele só, ele gostava de compartilhar. E é essa... Isso ajudou muito na formação dos nossos camaradas, porque ele, ao formar-se, né, com a própria experiência dos outros camaradas, porque ele gostava sempre de saber o que é que se tinha passado, como é que as coisas marchavam na frente, etc., quais as dificuldades que tinha, que os camaradas tinham tido, né? Portanto, ele aprendia com os outros, mas utilizava depois esse conhecimento a favor dos outros camaradas que não tinham vivido semelhante experiência, né? Não, de facto, Cabral...
Foi um grande formador que se formou ao formar.
Sim, sim. E não sei, quer dizer, talvez não seja muito possível fazer, digamos, seguir, digamos, a vida de Cabral, assim, através das suas intervenções, dos seus escritos, etc., quer dizer, catalogar no tempo. Mas se fosse possível, nós víamos como Cabral, ano a ano, foi ganhando, foi melhorando, foi
aumentando. Eu tenho a impressão que é exatamente esse o trabalho que está fazendo um dos aspectos do trabalho de Mário de Andrade hoje. Ele está reconstituindo a formação, a vida intelectual.
Sim, sim. Isso é muito importante.
Eu acho que esse livro de Mário vai ser uma grande contribuição ao conhecimento deste homem extraordinário. Ele está reconstituindo a formação desde a juventude. A formação dele. E ele participou de grande parte desse período.
Sim, sim, sim.
Em Lisboa. E me dizia ontem que quando ele encontrou Cabral pela primeira vez, que apertou a mão de Cabral, jamais pôde esquecê-lo. Depois do primeiro aperto de mão, não foi mais possível. E disse que sentiu, ao apertar a mão de Amílcar, daquele jovem, ele sentiu que era um jovem que já acreditava nele e no seu povo. Quer dizer, é a reconstituição desse tempo de formação, né, que se consolida na luta, é uma coisa extraordinária.
Sim, a própria prática, a própria luta, né, como o camarada Paulo Freire gosta de dizer, né, foi a grande parteira, né, da consciência deste povo. E foi a grande parteira também da própria evolução, digamos, da consciência, da capacidade diretiva do camarada Cabral. Porque dirigir quando se é ditador é fácil. Né? É só dar ordens que tem que se cumprir, mesmo que seja errado. Mas dirigir um coletivo em que todos têm a palavra, isso é difícil. Sobretudo quando se tratam de povos ainda subdesenvolvidos e coisas.
E é isso que a gente sente quando a gente se experimenta na Guiné-Bissau. Quanto mais eu me experimento aqui, tanto mais eu encontro essa presença de Amílcar. em tudo. Quer dizer, não é por acaso que esse homem permanece, não como mito, mas como presença, quer dizer, como o partido, quer dizer, como na verdade ele forjou, em sendo forjado por seu povo, como ele forjou esse povo. Isso é que é o grande, para mim é uma das dimensões da grande força pedagógico-revolucionária dele, não? Sem individualismo, sem personalismo, com uma consciência da história extraordinária.
Por exemplo, também há outro aspecto, é o aspecto da moral. Ainda ao ler um documento disso, que ele escreveu, intitulado Dimensão Teórica do Problema da Moral. Ela fala da questão da moral, questão de honestidade, modéstia, até umas questões que, ao fim e ao cabo, cederam, que ele já tinha previsto, dizendo que a acumulação dos erros conduz à traição. Quer dizer, são os erros, pessoa criticada hoje, comete erro, é criticado outra vez, comete outro, é criticado outra vez, acaba por ser traidor. Então ele acaba por dizer, essa gente está mal por ser, trai. Deu-se concretamente no caso dele, o assassinato de Cabral, portanto, as pessoas que já tinham sido criticadas várias vezes, que tinham muitos erros acumulados. Essa acumulação dos erros conduz à traição. Ele também que dizia que tinha um sentido de perfeição em tudo, até no vestir. Pessoas que tinham gola metida para dentro e tirava, a pessoa deve estar bem arranjada. Em tudo, sentido de perfeição. Quer dizer, são coisas que eu, por exemplo, nas conversas, né, com pessoas que o conheceram, tenho constatado, e também na obra escrita, né, a questão de amar e odiar, o homem integral deve ser amar e odiar, amar a beleza, mas odiar a injustiça, a mentira, a cobardia, são coisas que todo dia uma pessoa, isso está presente na nossa vida, afinal, é uma lição permanente para nós seguirmos, e atualmente isso está cada vez mais atual, esse pensamento dele. Questão de moral, comportamento. Eu até dizia que o aspecto moral tem muita importância, muito peso no sucesso ou insucesso da luta de libertação. O comportamento moral do dirigente ou do militante. A honestidade intelectual, o comportamento pessoal. Dava muita importância a essa coisa.
Exato.
Isso mesmo.
Sem isso a formação se desfaz. O militante se contradiz. Eu costumo sempre. Eu também sou muito rigoroso com o problema dessa coerência, né? Entre a chamada vida pública e a chamada vida privada. Sem puritanismo, mas é preciso ser muito coerente. E o Amilcar é. Ele está dando o depoimento dele também. Ele faz história. Sim.
Não, isso. De facto, é outra dimensão em que Cabral era exemplar, não é? Porque, de facto, não, nós criticamos os professores que ensinam, dizem, é preciso fazer isto, mas que não fazem.
Claro.
Mas ele fazia. E como fazia, tinha autoridade para criticar. Então, era a crítica que Cabral fazia a cada momento, sobre cada aspecto, não é? Com o fim sempre, não de coisa de a mesquinhar, de diminuir o camarada, mas antes, pelo contrário, para o formar.
Para formar, exato.
Isso é que é a grande preocupação dele. Ele tentava incutir isso no espírito da pessoa. Quer dizer, a questão do, digamos, da crítica não é para destruir. E a autocrítica não é uma confissão, uma ladainha que vamos dizer e tal, já estou arrependido e tal e coisa. mas deve ter sempre o caráter educativo de preparar para não cometer
Exato.
Estes erros e outros, talvez.
É, a crítica e a autocrítica em Amílcar Cabral não era um comportamento burocrático.
Sim, sim. Entende?
Porque tem muita gente para quem a autocrítica é apenas uma espécie de exercício burocrático. Não? Então o cara comete a opção de erro hoje, faz a autocrítica para a semana e depois faz os mesmos erros. Em Amílcar não. Em Amílcar crítica, a autocrítica era, como você dizia realmente, fazia parte do processo formador.
Sim, sim, exatamente.
Eu acho que esse aspecto nem toda a gente do partido, aqueles que dizem ser do partido, conseguiram herdar isso de Cabral. Isso dificulta um bocado o trabalho, atualmente. Há muitas pessoas que têm um certo receio em criticar aos seus camaradas, que sabem perfeitamente que são de cometer determinados erros. Isso não conseguimos herdar isso de Cabral. Mas eu acho que isso vai melhorar no dia a dia,
claro,
porque nós sabemos
claro.
Que isso é fundamental para o avanço da nossa luta. É, ainda estamos a lutar, o campo.
Mas mesmo até aí nessa dimensão deve haver a marca, né? Do Cabral.
Sim, para isso também conta muito, quer dizer, a própria autoridade de Cabral, né? Não como dirigente, que é, digamos, chega a secretário-geral, mas dirigente que se destaca pela sua própria, pelo seu próprio comportamento, pela sua própria conduta, etc. Né? Porque é difícil que eu critique, por exemplo, a Beatriz, se eu mesmo tenho, digamos, o que se costuma dizer aqui, o meu rabo de palha. Né? Queima-se também, não é? Ao tentar. Ora, Cabral tinha essa autoridade porque ele era de facto exemplar. Não quer dizer que ele não fosse homem, ele era um homem em toda a dimensão. Só assim é que ele poderia ter vivido tão intensamente essa luta.
Exato.
Né? Uma pessoa que não tem amor pela vida, que é um puritano no mais.
Claro, isso
coisa,
não faz revolução. Não.
Isso não faz revolução. Esse fica fechado num gabinete a procurar não tocar numa mosca para não falhar, não é?
O primeiro-ministro de São Tomé, que conheceu muito bem, Conakry também, me dizia, Paulo, uma das coisas mais bonitas de Amílcar é que ele era, sobretudo, um homem. E aí me falou do gosto que Amílcar tinha pelas modas, como é que chama? As cantorias de Cabo Verde.
Mornas.
Mornas.
Que ele cantava. Era gente como a gente.
Sim, era óbvio.
A propósito disso, lembro uma vez, havia uma atuação, uma visita qualquer nas escolas de Muros, então estavam a cantar Pomba, uma canção cabo-verdiana. Então ele estava sentado ao pé de mim. Eu não tinha lugar, entretanto ele arranjou uma cadeira e disse, olha, senta-te aqui. Sentei-me. Então quando os miúdos começaram a cantar oh Pomba, ele disse-me assim, se esta música tivesse aparecido nos meus tempos, vocês não me apanhavam o carro. Deixei-me ficar aqui. Ah, vocês não me apanhavam o carro. Eu não vinha cá, não vinha cá.
É, isso era uma coisa.
E às vezes há o... Às vezes há esse perigo, realmente, que o camarada Delfim chamou a atenção, de tentar deificar um homem, né? E tem piada, não sei se te lembras, Beatriz, numa discussão que nós fizemos de Cabral, né? Um escrito excelente, né? Um depoimento que tinha feito sobre a nossa luta numa revista. Nós tínhamos conseguido policopiar o texto e distribuir, e depois discutir a base disso. E claro, na discussão chegou-se a uma dada altura em que se pretendia exatamente deificar Cabral. Cabral pode fazer isso porque ele é diferente. Como pretenderam dizer, por exemplo, de Che Guevara. Isso não, eles são homens como nós. A única diferença é que eles são mais coerentes do que nós. Né? Procuraram aprofundar realmente o seu conhecimento mais do que nós. E entregaram-se totalmente à causa revolucionária. É só isso que nos distingue. Mas eles são homens, porque a propaganda do inimigo é exatamente dizer que Che Guevara era especial, era só ele, não é?
Exato.
Quer dizer, para tentar precisamente pôr, enfim, os povos na desesperança. Bom, quando mais é que vamos ter um homem como
claro,
Che Guevara, não é? Como
Cabral. Então morre aí.
E acabou.
Vazio.
Pois precisamente Quer dizer, essa característica ele pressentiu, por isso é que deu uma grande importância à formação do quadro.
Mas eu acho que foi uma conversa muito produtiva para mim, muito, muito boa. Eu agradeço aos três por essa colaboração. Se precisar de um retorno, eu comunico.
Sim, sim. Nós estaremos sempre prontos.
Parce qu'au fond, c'est très important, même si la chose n'a pas eu lieu, ça vous avez vécu longtemps avec ce faux souvenir d'enfance, et qui était peut-être plus important que les vrais souvenirs.
C'est l'occupation pour vous.
Oui, ou même d'autres choses que l'occupation, parce qu'un enfant...